Fim de jogo em Araraquara, com o Palmeiras tentando até o último segundo. São Paulo se livra de uma derrota e o Verdão não consegue a vitória. 0 a 0 aí, Cláudio Ritti.
Vamos lá pro pós-jogo. Vamos lá.
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, arroba Web Rádio Verdão, facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises, resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão, a rádio do palmeirense feita por palmeirenses. Resumo da partida.
E aí, Cláudio Ritt, fim de jogo 0-0.
É, Brunão, primeiro tempo, vamos dizer que o Palmeiras teve boas chances, as mais claras do jogo foram do Palmeiras no primeiro tempo, mas a posse de bola foi quase toda aí do time do São Paulo. O Palmeiras equilibrava só quando tinha a posse da bola, que corria para o ataque para tentar chegar lá e finalizar. Mas também não teve a felicidade, o Dudu numa tarde infeliz demais, triste, né, porque a gente confia tanto, a gente acredita tanto no Dudu, que ele vai conseguir aí, o jogador de São Paulo aí.
Ah, não, São Paulo não.
A gente torce tanto, né, pro Dudu nesses jogos, porque a gente sabe que ele parte pra cima, que ele gosta de jogo grande, mas hoje é uma noite infeliz demais, e a única boa chance que ele teve na finalização, o Volpi acabou fazendo uma defesaça, né, ele tentou colocar a bola por baixo do goleiro e com a perna direita fez a defesa. No segundo tempo, o Palmeiras voltou diferente, o time de São Paulo voltou muito cansado, estava sem pernas realmente, o Palmeiras foi dono do segundo tempo totalmente controlado, segundo tempo, e o Palmeiras não teve a tranquilidade, chegar no finalzinho, naquela penúltima e última bola, e ter a tranquilidade de empurrar essa bola para o fundo do gol. O Palmeiras mandou no segundo tempo, poderia ter feito um ótimo segundo tempo com a goleada em cima de São Paulo, mas infelizmente, no segundo tempo também Dudu não voltou para o jogo, e foi uma das além do Vitor Luiz também, que foi muito mal aí, um dos piores jogadores aí dessa partida hoje. O resultado ficou de bom tamanho para o São Paulo, porque o histórico já deixava o time nervoso, né? Então, não sair com uma derrota já foi muito bom ao Dudu.
Jogo, olha que legal. Dudu, indiscutivelmente as melhores chances foram do Palmeiras, né? Mas o que que faltou? Foi sorte? Foi um pouquinho mais de capricho?
Acho que os dois, né? Capricho na finalização. Meu chute, acho que eu até tirei bem do goleiro, o goleiro fez uma boa defesa com o pé. Acho que foi um jogo igual, se tivesse para ser um vencedor pelas chances criadas, tinha sido o Palmeiras, mas é clássico, é normal, muito calor também. Acho que deixou o jogo um pouco lento, atrapalhou um pouco. Agora é descansar esses dias para já jogar bem de novo contra o Oeste.
Tá aí o Dudu, camisa 7 do Palmeiras.
Tá aí, é o que a gente comentava, né? É. O Palmeiras teve as grandes chances do jogo, não soube aproveitar. O Dudu falou que o calor realmente atrapalhou bastante, mas o Dudu não entrou na partida hoje, infelizmente. Então, para o São Paulo foi um bom resultado, já para o Palmeiras, e o torcedor palmeirense com certeza não ficou feliz.
É isso aí, o André Neri já vai dar o seu pitaco aqui na análise desse jogo, né? O resumo do que foi. Eu já adianto aqui do meu lado, Palmeiras começou sendo pressionado pelo São Paulo, conseguiu o equilíbrio ali com o domínio do meio campo, e aí a partir da metade do primeiro tempo em diante só deu Palmeiras. O Volpi salvou o São Paulo no primeiro tempo, Ramires meteu bola na trave, e na volta do segundo tempo, mais uma vez a trave salvou o São Paulo ali numa bela cabeçada do Luiz Adriano. O destaque para mim positivo hoje pelo Ramires, que atuou muito bem, entrou no jogo, definitivamente voltou a jogar bola e hoje foi um dos principais jogadores do Palmeiras. O Verón muito abaixo da expectativa que se criou em cima dele, realmente sentiu o jogo hoje, não conseguiu desempenhar um bom papel, e o Dudu errou quase tudo que tentou. desde o começo do jogo, não conseguia dominar a bola, não passava direito e infelizmente hoje não foi a tarde do Dudu. Volpi salvou o São Paulo no primeiro tempo, o Everton salvou o Palmeiras no segundo, na única chance que o São Paulo teve. O Palmeiras teve muito mais volume de jogo, teve muito mais... foi um jogo muito mais próximo de fazer o gol do que o São Paulo, mas o resultado realmente frustra um pouquinho aí o torcedor, mas não foi um mau jogo do Palmeiras, é muita coisa ainda a mudar, mas pelo menos a postura de tentar ali até o final fazer o gol, mais uma vez o Lucas Lima participando muito do jogo,
muito bom.
Foi muito bem, meteu uma bola pro Vitor Luiz, né? E mais do que tentar trazer o Rony, o Palmeiras precisa urgentemente trazer o lateral esquerdo. Vitor Luiz é muito esforçado, é um palmeirense, a gente sabe disso. Na parte defensiva é bom jogador, mas só também, né? O Palmeiras precisa de um jogador que chegue e bote respeito lá na frente.
Faça diferença ali, né?
É, e a lateral esquerda precisa. E o Vitor Luiz não é esse cara, tampouco o Diogo Barbosa. E foi isso o meu resumo aí, André. E o seu?
Não, cara, eu vou ser obrigado a ir atrás de você e do Cláudio. Ah, o Cláudio já até ficou lá, ficou úmido.
Já meteu a cara no microfone.
Cuidado, Cláudio Ritti. Eu acho também, o destaque também, um destaque positivo aí pro preparo físico do Palmeiras, que aguentou, apesar do calor escaldante que estava lá, aguentou jogar em cima do São Paulo o tempo todo. O São Paulo conseguiu 5, 10 minutos ali de volupe ali no início do jogo, e mais nada, aí pregou, cara, a língua dos caras ficou ali no chão, acabaram abusando das faltas. Teve 10 finalizações pro Palmeiras no segundo tempo.
O Palmeiras massacrou o São Paulo no segundo
então,
tempo.
Assim, foi cruel, assim, dominou o segundo tempo em si.
O São Paulo teve muita sorte no segundo tempo, porque nós tivemos bola na trave, tivemos o Volpi também fazendo uma grande defesa.
Sim.
Mas nós tivemos mais a infelicidade e os erros dos nossos atacantes do que qualquer outra coisa.
Acho que muito, muito pelo nosso principal jogador tá abaixo, muito abaixo do esperado, porque se ele tá ali, vai 50% do que ele pode render, talvez ele tivesse criado muito mais chance e talvez até finalizado melhor no gol. Cara, clássico é clássico e vice-versa, como diria o outro, né?
Isso.
Mas enfim, é o segundo jogo da temporada, muita coisa
Sim,
ainda tem que se encaixar.
Dúvida.
O destaque também, vou atrás do Bruno Massa de novo, porque eu gostei do destaque que ele deu pro Ramires.
O Bruno também gostou, porque ele deu uma risadinha.
Eu sei, era maroto, bicho maroto. O Ramires, que jogou um bolão, o pessoal do Análise Verdão falou assim, que finalmente o Ramires estreia no Palmeiras, e eu concordo com os caras, porque jogou, fez uma partida muito boa. É isso aí, cara, vejo evolução no time do Palmeiras, apesar da fraca, da forte deficiência na lateral esquerda que a gente tem. A da direita ainda até dá pra enganar, passa batido, Marcos Rocha e Mike ainda conseguem, você vê, poderia ser melhor? Sim, mas
sim, o Marcos Rocha mais uma vez foi muito bem.
Então, agora o lado esquerdo
esquerdo realmente
não tem
lamentável.
Jeito mesmo, precisa urgente uma solução, acho que mais até que um atacante.
Enquanto a gente
tem mais,
não,
hein?
Enquanto...
O lateral, qual que era o lateral que caía nas costas do
Juan
do Vitor?
Juan Fran.
Sorte que ele tem 738 anos.
Eu testaria.
Você pegar um moleque leve ali,
Lucas,
cara.
Esteves não.
Então, teriam outras opções. Mas se já que o Luxemburgo não quer, né, arriscar.
Mas o Lucas não
colocar,
está, Esteves?
Poderia deixar o Vitor Luiz mesmo e não pedir para que ele avançasse. Deixa ele só fazendo o sistema defensivo. Pede para o Dudu, né, já que o Dudu está invertendo muito a posição. Né, de lado, fora da esquerda, da direita, pede pro Dudu fazer um pouquinho essa função lá na frente, né, porque o Dudu acho que também tá meio atrapalhado com esse novo posicionamento que o Luxemburgo tá querendo, né, para que ele apareça mais, para que ele tente finalizar mais. E aí o Dudu, apesar até por causa do calor, também deve ter influenciado bastante, mas o Dudu, desde que começou o jogo, não foi nada daquele Dudu que a gente gosta.
Qual Dudu que a gente gosta?
Que parte pra cima. Ele, a cara dele, parece que ele tava na noitada mesmo. Que a cara dele é de quem tá de que ressaca, hoje foi velho.
Que não deu, ele se posicionou igual os jogos. Eu acho que hoje foi o dia que não deu nada certo. Assim. Ele errou tudo.
Então, velho.
Acho que não foi tudo, posicionamento, tudo. Foi questão tática. Hoje foi o dia que não deu certo.
Tudo,
sabe
tudo,
o dia
tudo.
Que você acorda e chuta a mesinha da sala?
Com o dedinho,
dá aquela paulada no dedo e você fala, ai, caralho. É.
Aquele perigoso. Dia que você vai lavar o quintal e cai da escada?
Ah, puta, nem fale, nunca mais seria o mesmo.
Nunca mais limpou o quintal, né, Claudio?
Não, a gente ainda limpa o quintal, mas nunca mais seria o mesmo.
Pois é. E vou colocar uma imagem aí pra vocês
olharem.
É? Não é do Análise Verdão, mas é uma imagem bem legal que um ouvinte nosso de New Jersey.
New Jersey.
Mandou pra gente. Vocês vão saber quem é. É o Louis Abbe. Mas ele mandou aqui, ó, uma imagem do carro dele. Do carro dele. É, você vai. Mas vê, ó como é legal.
Hoje ainda?
Não, então.
Não, agora.
O cara em New Jersey consegue, aqui não consegue.
Pois é, e ele consegue do carro, né?
E você aqui pilotando
não,
essa bagaça.
Não, é o delay, ô palhaço. Olha lá, otário.
Ah, sim. Ó, tá que beleza, hein? Vira o Web Rádio Verdão.
Pois é.
Igual meu Fusca.
Isso, igual é... Com o Fusca. Você meu tem na moto, Fusca. Não tem não?
Não, na moto eu tirei.
Vamos lá para a nossa bancada virtual.
Arquibancada virtual.
Pode mandar seu áudio para 11 96170 6862. A gente vai soltar seu áudio aqui. Manda um áudio curtinho e tal. Sua cornetada. Tem gente aqui, ó. Palmeiras está jogando. Acorda, Palmeiras. Fraco jogo. É o Francis. Não gostou do jogo, não. Quem mais tá aqui? Deixa eu ver. Vamos lá, Nani Neres. Vamos ver que o Lucha vai falar desse time horrível. A Net Alves falou. Não sei se foi um time horrível, né? O Yamato Taqueiro fala: vem Rony. Eric Soares, o São Paulo tava querendo um empate. É, ficou nítido ali no segundo tempo que os caras estavam pregados e torcendo pro jogo acabar. Márcio tá aqui, Márcio Salco, Rodrigo Dias. Time tá fraco para ganhar tudo esse ano. Os caras que também, o cara queria que já tivesse voando no segundo jogo. Que beleza. Mas vamos aí, tá também. Lateral esquerdo urgente, o Bart FF fala. Eu também acho, cara. Lateral esquerdo é a posição, eu falei isso na live de quinta passada. A gente tava brincando do seu Barros por um momento aí. E aí todo mundo, eu queria um meia, eu queria um atacante. Eu falei, eu quero um lateral, primeiro. Depois pensa no resto. Porque realmente tá cruel essa posição. Ramires foi sim, quase fez um golaço. Daí o José falando que ele foi bem. Eu também concordo, Ramires estreou hoje no Palmeiras. Carlos Vieira precisa de um centroavante. Nadeu, torcida está muito chata. Só vai falar que jogou bem quando meter 4-0. jogou bem, eu também acho. Quinta-feira é contra o Oeste, o Eric Soares falando. Sim, é quinta ou é quarta? Ou é quarta ou é quinta? Vamos lá que a gente já vai pegar no nossa base de dados aqui. Quarta-feira, então eu falei, é na quarta, 7h15. Putz, eu tenho que sair mais cedo do trampo, o chefe vai adorar. Vamos lá. Sempre que eu solto aqui o negócio, vamos dar as notas, porque trava. Aí você vai ver que eu vou soltar. Você quer falar do análise? Agora não? Vamos soltar a nota aí, vai.
Nota dos jogadores.
Vamos lá, começando com o goleiro Everton, que fez boa defesa no segundo tempo. Bom, e uma meio esquisita no primeiro tempo.
Ele fez uma defesaça.
Bom.
Depois do Everton, Marcos Rocha.
Bom.
Bom.
Até o último lance ali que ele deu uma ramelada. E o Felipe Melo, foi bem de zagueiro?
Regular.
Gustavo Gomes.
Bom.
Bom
pro Gustavo Gomes. E o Vitor Luiz, hein?
Regular. Péssimo.
Eu também acho que foi muito fraco. O que destoou,
né,
dos times, do time.
Cruza, bicho.
Gabriel Menino saiu por um incômodo ali na coxa.
Bom.
Depois dele entrou o Patrick de Paula.
Regular.
Acho que jogou pouco tempo, né? Ali.
Regular, ficou mais vai. Tocando de lado ali, né? Não, não resolveu a parada. E o Ramires, hein?
Ótimo.
Ótimo. Finalmente estreou, hein? Depois realmente. O Ramires, Zé Rafael.
Bom.
Bom.
E o Lucas Lima.
Ótimo. Bom.
Muito bem, né? Aquele passe no primeiro tempo pro Vitor Luiz.
Pois é.
Foi o passe do jogo e o Vitão não aproveitou. Depois o Gabriel Veron jogou o primeiro tempo.
Regular.
Regular.
Depois disso, o William Bigode entrou no seu lugar.
Bom.
Bom.
Eu vou dar um regular pro William. Dudu.
Péssimo.
Péssimo!
Faz tempo que a gente não dá uma nota péssima pro Dudu.
Pai.
É engraçado, né? Todo ano o Dudu começa abaixo e vai evoluindo ao longo da temporada. É, não que ele tenha ido mal no primeiro jogo, foi muito bem, foi. Mas hoje foi.
Isso, hoje foi péssimo.
É, hoje mal. Não foi o dia dele.
E o Luiz Adriano, hein, que meteu uma bola na trave ali no segundo tempo.
Cabeceou com estilo ali, né?
Bom, certinho, o jogo, com... o tipo de jogo ainda não favorece, mas ele se movimenta bastante e ajudou no sistema defensivo.
Também participou bastante, né? Participou e é bastante. Muito pouco o Luiz Adriano.
Exatamente.
Luiz Adriano, então, bom, essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras.
Agora eu vou soltar aqui que chegou os áudios. Falei que era destrava? É. Fala aí.
Alô, alô, galera da rádio. Marcelo de São Paulo. Porra, tem que chutar mais pro gol esse time, hein? Tudo bem que os jogadores correram tudo, mas tem que chutar pro gol. Se não chutar pro gol, não faz gol. Caramba, viu? Muda treinador, jogador, não muda porra nenhuma. Cadê? Tem que chutar pro gol. Vamos chutar mais pro gol, caramba. Marcelo de São Paulo, um abraço.
Valeu, Marcelo! Tá reclamando aí que tem que chutar pro gol. Fala aí.
Boa tarde, rapaziada. Web Rádio Verdão. Aqui é Daniel de Londrina. Cara, torcida do Palmeiras tá muito xarope, hein? Pessoal, acho que nunca jogou uma bolinha na vida aí, né? Palmeiras vem de uma pré-temporada aí, segundo jogo seguido, um clássico, um calor lascado.
Isso.
Do caramba. Querer que o Palmeiras esteja um milhão? Para, o time do Palmeiras é bom, cara. Claro que tem uma peça ou outra que a gente poderia substituir aí, mas o time do Palmeiras é bom. Não existe super time no Brasil, não. É briga de igual para igual de todos os campeonatos com todos os times aí. Claro que precisa de um lateral esquerdo aí, mas se não vier, tá, vamos em frente. Siga em frente, é palestra. E eu sou Deca.
Opa, boa. Ah, outro, parafraseando o Cumbica.
O Alê de Cumbica.
O Alê de Cumbica. Vamos lá, de ser de Goiânia.
É, o joguinho foi razoável, né? Não foi aquela maravilha, mas foi bom. Luiz Adriano jogou bem, gostei da entrada do William, Verão não jogou nada, Dudu meia boca, Lucas Lima jogou pra caralho, o Ramires também foi bem. É, em suma, no geral foi um jogo razoável. Dudu Garcia de Goiânia, hoje falando de Cuiabá.
Opa! Vamos lá! Bom, já tem uns dados aqui de Lucas Lima aqui no Análise Verdão. Você leu aí, cidadão? Vamos colocar a imagem para o pessoal ver? Ou você quer a nota do juiz?
Quem é o comentarista da rádio?
Nota do juiz.
Nota do juiz.
Nota do juiz.
Péssimo!
Da responsa dele.
Péssimo. Péssimo!
Dois pênaltis pro Palmeiras.
Péssimo! Deu. Sempre péssimo. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu colocar no Xavier lá, né? Pra ver se o Pau Fechou vai falar hoje, tá certo?
Vai então, falar, né? Sim, tá certo.
Tá certo.
Provavelmente aí na Fox.
Na Fox? Deixa eu ver se vai ter aqui. É, aqui não vai ter, não. Tá vendo? Tem não. Então acho que não vai falar mesmo, tá certo?
E aí?
Vamos lá então.
Vamos lá então.
Vamos lá, eu vou colocar a imagem que o pessoal do Análise Verdão. Mandou pra gente falar um pouco aqui.
Mas hoje ainda, né?
Hoje ainda você espera, tenha fé que daqui a pouco ali certo. Coloca
ainda
ali.
Ainda com fé eu vou,
essa primeira,
que a fé não costuma falhar.
É, ele fala sobre o São Paulo congestionando o meio campo na saída de bola do Palmeiras.
Cláudio Ritt, manda ver. Tá na tela.
Não, mas a verdade é, não só correcionando, só o segundo tempo, né? Porque o time tava muito cansado e aí o técnico, que pra mim é burro, o técnico Fernando Diniz, porque num calor desse, de 45 graus, ele pedir pro time marcar o adversário o tempo todo...
Com a média de 83 anos.
Não, você tá de brincadeira, o cara é muito burro, só pode ser burro.
Cláudio Ritt lá seria juniores.
Ah, pelo amor de Deus. Não, ele é muito infeliz, realmente.
Ele
não
quer pegar o sabonete.
Ele não tem um pouco da experiência do Vanderlei Luxemburgo. Na verdade, nem precisaria ter. É só saber que o correr durante 45 minutos e você ter mais 45 minutos para tentar alguma coisa, você obrigar o seu time a marcar muito forte o campo de defesa do adversário, falar, isso é muita idiotice. Né?
Você tem que alternar, equilibrar essas sensações.
No começo eu já até comentei, no segundo tempo o time de São Paulo vai abrir o bico porque estão marcando muito em cima, os caras não vão conseguir correr no segundo tempo. Foi o que aconteceu, o Palmeiras no segundo tempo massacrou. E a gente viu aí no posicionamento, principalmente no segundo tempo, aí como não tinha perna, né? Poucas vezes São Paulo apertou a marcação, puxou a marcação lá para o campo de defesa do Palmeiras, e aí ele fazia isso. Congestionava o meio campo e obrigava o Palmeiras a trabalhar a bola mais no sistema defensivo.
E ficar girando, né, de um lado para o outro, isso. Até procurar um espaço.
O Palmeiras até fez isso, até já no campo de ataque do time do São Paulo, que eles também não davam o bote, só cercavam o time do Palmeiras, até com medo também de dar o bote e perder a bola. O Palmeiras fez muito
quem
isso.
Quem deu o bote foi o Bruno Alves.
Mas eu acho que, de qualquer maneira, é um jogo inteligente. De você tocar a bola, deixar o adversário ali meio que bobo no meio de campo e você procurar o melhor espaço para tocar a bola. Mas o time de São Paulo, infelizmente, com esse técnico aí, não vai muito longe, não.
Até, infelizmente, não.
Essa é outra imagem.
Infelizmente para o torcedor são paulino, né?
E aí também mostrando agora a saída de bola ali do time do Palmeiras, isso que o Cláudio estava falando, né? Então a pressão do time de São Paulo na saída de bola, obrigando o Palmeiras ali a se movimentar em duas linhas, as famosas linhas, né? A gente não consegue ver o Vitor Luiz lá na ponta esquerda, mas é o jogador que finaliza a linha quando o Palmeiras está saindo ali do lado direito. O Vitor Luiz abre um pouco para poder chamar a atenção lá da marcação.
Isso, a solução aí é
o famoso W aí, né, do ataque do São Paulo, pressionando a saída de bola para dificultar ali a amplitude do time do Palmeiras. E aí no meio campo, sempre os dois volantes ali sozinhos, livres, né, para distribuir essa jogada.
Aí mostra um erro crasso do time de São Paulo, né, porque ele avança os três atacantes para tentar tirar essa bola do sistema defensivo do Palmeiras, só que ele não avança no meio de campo. Então ele deixa o espaço no meio de campo, e o Palmeiras, infelizmente, não teve essa inteligência de usar a velocidade no meio de campo quando estava de posse de bola, mas o São Paulo errou muito nisso aí.
E aí a gente vê que isso é uma leitura do Luxemburgo também, né? De entender que o São Paulo está fazendo isso e posicionar o time do Palmeiras nessa forma, para sair jogando assim. Antes a gente via um Palmeiras que, quando pressionado na saída de bola, era bola no Felipe Melo e lançamento para frente.
E bumba meu porco, né?
Isso. Ou o Gustavo Gomes já fazendo a ligação direta.
E nessa imagem que a gente tem aí na tela, o Marcos Rocha recebe essa bola, coloca lá para o Ramires, ou para quem tiver ali, o menino, Zé Rafael, né? O menino lá.
Quebrou a marcação.
E aí abre pro Dudu, que hoje numa tarde infeliz, né, ou abre pro lado esquerdo o Vitor Luiz, que a gente sabe que não é, né, esse jogador todo aí. Mas geralmente é isso, né? Você corta, recebe no meio, corta pras laterais e bota todo mundo correndo, e aí o Luiz Adriano lá na área para tentar receber essa bola. Mas não funcionou muito bem hoje não, principalmente pelo lado do Dudu, que hoje não estava bem.
É isso aí, mais uma vez valeu aí pela galera do Análise Verdão mandar pra gente aí analisando no pós-jogo essa movimentação do time do Palmeiras. É interessante ver que o Luxemburgo cantou a bola antes do jogo na entrevista, né? Ele falou que ia trabalhar dessa forma e assim foi feito. Então tá mostrando ali que o trabalho tá sendo bem feito. Mano, vamos seguindo aí, André.
Vamos seguir, então vamos dar nota ao...
Nota do técnico.
Hoje eu vou dar um bom pro Luxemburgo, porque eu acho que ele só poderia ter tentado algo diferente na hora que o menino saiu. Mas arriscaria bastante, né? Colocando ali talvez o Wesley, deixando o Vitor Luiz fixo lá na zaga, sei lá. Tentando, apostando alguma coisa diferente. Mas não tinha muito mais o que fazer também, porque foi uma lesão, né, do Gabriel Menino.
Isso.
Trocou um pelo outro e o Patrick entrou bem também. Eu gostei do Luxemburgo.
Ele foi bem, o Luxemburgo foi bem, até nas mudanças ele também foi bem. O segundo tempo deu resultado, tanto pelo cansaço do time de São Paulo, mas como a superioridade do Palmeiras em campo. O Palmeiras foi senhor do jogo no segundo tempo, graças à mudança tática do Luxemburgo.
Chega uma informação aqui da nossa estagiária, a estagiária da Web Rádio Verdão, que ela...
O camarão na
polícia. A camaroa. Matheus aí de Curitiba veio visitar aqui a Porcolândia.
Opa, conhece
a rádio.
Valeu,
um abraço.
Matheus.
Tamo junto, mano.
Obrigado.
Daqui a pouco a gente sai. Valeu. Aí você vai ter o desprazer de conhecer o Cláudio Ritt.
É isso.
bom, técnico, eu vou dar um bom pro Lux.
Sabe quem é o técnico?
Cheto, o Lux. Cantei a bola, tô cheto. Falei, vou jogar em cima delas.
Alguém merece aplausos?
Sim.
Eu?
E os nossos aplausos vão para...
Bom, eu vou aplaudir o Everton, que ele fez uma defesaça,
salvou, né?
Evitou ali, aí, né? O gol do São Paulo. E na reposição de bola ele tá quase impecável.
Não, ele deu um lançamento pro Dudu.
Não, dois lançamentos seguidos aí, que olha, vou te falar, hein? Se o Dudu tá numa tarde inspirada...
Ele guardava.
É isso aí.
Eu vou aplaudir o Ramírez.
Boa. Eu vou aplaudir mais uma vez o Gabriel Menino.
Ah, teu meu menino, tá cheto.
Tem alguém que merece?
E as nossas vaias vão para...
Não por ele, mas pelo futebol de hoje e o Dudu. É, infelizmente vai receber a vaia também.
Aqui a gente não alisa e nem...
Exatamente, jogou nem, mal a gente critica.
Elogia bem, gente ninguém, fala. Ninguém tem privilégios nenhum.
E olha que, jogou e mal, olha que toma castambada. E olha que o Vitor Luiz até que merecia.
Se esforçou, hein?
Se esforçou então, pra tomar
a vaga. Tava uma briga boa, né?
Tava.
Pois é, então vai tomar uma aí, Dudu. Tá, tomou a vaia. Quem mandou? Bom, acho que acabou aqui, né? Vamos rodar um destaque do jogo?
Destaque do jogo.
Aí eu vou destacar o Ramírez.
Aí eu vou atrás do Cláudio Ritt.
Aí não, né,
velho? É? Ah, então eu vou atrás dos dois.
Canadão. Não, o Ramírez, desde o começo
estreou,
do jogo...
estreou, cara, jogou bem,
se movimentou. Desde o começo do jogo, mesmo num calor danado aí, ele é um jogador muito inteligente, porque ele consegue antecipar a jogada do adversário, consegue cortar o toque e sai com velocidade. Né? Ele consegue se controlar para não ficar correndo muito, não perder, não ficar cansado, né? Ou ficar correndo igual um tonto. Ele sabe antecipar, foi, tomou a bola, fez o lançamento pro lado direito lá, quase saiu o primeiro gol do Palmeiras. E depois roubou a bola, bateu ela da chapinha do pé, a bola bateu na trave, ia ser um golaço ali.
Seria um golaço.
Até merecia. E depois, isso até o final do primeiro tempo, mesmo com esse calor, todo mundo já tentando se poupar, ele continuou marcando muito bem. E o segundo tempo foi substituído também, até pelo cansaço, né?
Sem dúvida.
Sem uva?
Bom, vamos lá então, destaque
vez,
final para nós.
Uma arte que tenha a data certa, hein?
Olha lá pra ver se tá errado.
Agora
palhaço, olha lá!
Seu otário. Ele nem responde.
Que beleza. Não, eu vi, você mandou isso à noite, né? Eu tava...
Tava dormindo, né?
Não, tava...
Tava
nada. Foi dia de festa ontem, porra!
Tava nada. Feliz aniversário à cidade de São Paulo ontem.
É, então.
466 anos, é isso aí.
Destaque final.
Ó, cadê o Luxemburgo? O André, você tá com o André no comando.
Aonde tem a porra do Luxemburgo? Fala aí onde tá.
Estou procurando.
Caramba, então, você tem o Bruno procurando.
Não, mas eu não tô indo embora, tô procurando. Se não achava, vai embora.
Então.
Que
pois é, deve estar em algum canal fechado que eu não sei onde tá.
Fala aí da Porcolândia, das novidades da Web Rádio Verdão,
então,
mas dos membros.
Final. Eu vou mostrar o meu membro agora. Não, quer dizer.
Nossa,
não. Volta às aulas na Porcolândia 1914. Aqui, ó. Esse aqui é um joguinho maroto de lapiseira colorida, cara. Olha. Muito legal, lapiseira colorida.
10% de desconto.
Tem os cadernos, cara. Os cadernos estão show de bola.
Não, o André que nunca estudou, hein?
Aqui, ó.
Deixa eu fumado.
Sabe escrever, André?
Não.
Não?
Pega na minha caneta aqui. Tem outro. Me dá, ó, o
estojinho. Ó, na ESPN tá passando. Estojinho. Animal, tá vendo?
ESPN.
O pessoal tá lá animal. Fora e tá
valeu,
mais antenado que você.
Mas,
merda, velho.
Aí os caras ficam só com a boca no meu microfone. Os caras
ficam
só com a boca no meu microfone e ficam lá, posso não sei aonde.
Qual que é a função do cara, André?
570, velho.
Ô, louco.
Nossa senhora.
O Fechou vai falar aí. Já tá falando.
Como pra nós um clássico assim, tão próximo, né? Mas fazer o quê? O Campeonato Paulista, os campeonatos estaduais encurtaram, né? Então vai ter que ter confronto rápido.
Luxemburgo, no segundo jogo do Campeonato Paulista apenas, né? O Ramírez jogou com o Ituano, você substituiu ele no segundo tempo. Segunda oportunidade que ele tem como titular. É, foi bem no primeiro tempo, né? Cansou um pouquinho no segundo. Você acredita que com o ritmo de jogo ele vai ser aquele jogador que o Palmeiras buscou na temporada passada?
É assim, o que vocês assim, não tem o número que nós temos, né? Então eu tenho certeza que o Ramírez vai crescer, porque os números que nós temos, com o pessoal da ciência lá, mostra que ele não é um jogador que está em fim de carreira. Muito pelo contrário, é um jogador que está sem treino, que ele ficou muito tempo num lugar que não tinha uma qualidade de treinamento e vem de uma cirurgia, né? Então a hora que ele conseguir se recuperar, não tenho dúvida de que ele vai dar muitas alegrias, porque ele, se você pegar já o jogo passado e esse jogo, a dinâmica dele, e com uma coisa, ele jogando aqui, eu tô jogando com dois, a marcação dele é excelente, roubando muita bola, pegando muita bola, se aproximando do ataque, dando aquela arrancada que ele dá. Então acho que ele vai crescer. Agora eu tenho que ver com calma, porque tanto ele como o Luiz Adriano são jogadores que vêm de um alojamento da Rússia, né? Então, muito poucos jogos. Na China não tinha tanta qualidade de jogo como tem aqui. Então, eu tenho que preservar um pouquinho, porque de repente esses jogadores podem ter uma lesão 3 semanas, 4 semanas, aí prejudica tudo. Então, com calma, ver o que eu vou fazer.
Vanderlei, te peço desculpa caso você já tenha respondido. Na última quarta-feira eu te perguntei lá sobre o Veiga, você falou, olha, eu tô tentando encontrar uma posição para ele ali, e não é tanto a dele. Até usou o termo, tô sacrificando o Veiga. E hoje você decide pela entrada do Gabriel Veron, mas também você já fez essa ressalva de que é um garoto, que é um menino, pode não apresentar o que ele apresentou na reta final de 2019. O que te fez colocar o Veron em campo, e se você entende que ele foi, de fato, um pouco abaixo?
Cara, daqui a pouco botar o terceiro, você vai achar que o terceiro também tá ruim, né? Porque se o primeiro não tá bom, o segundo não tá bom, o terceiro vai ser também ruim. Vamos ver alguma coisa boa, cara, né? Não ficar complicado. O Gabriel entrou bem nos jogos passados, né? Hoje ele iniciou o jogo, o Veron. Ele precisa de espaço, velocidade, drible em velocidade. E ele não tinha isso hoje para ele poder fazer. Mas eu gostei da entrada dele. Nós jogamos o São Paulo um pouco para trás, né? E você não pode exigir, com todo respeito à tua pergunta, você não pode exigir que um menino de 19 anos já esteja totalmente preparado para jogar e ser o titular da equipe, entrar e dominar todo o setor, entendeu? Daquilo tudo aí. A gente vai preparando, por exemplo, botei o Gabriel Menino, já tirei o Gabriel Menino, botei o Patrick hoje no lugar do Gabriel Menino, já entrou melhor do que jogou lá na Copa Florida. O Veron entrou. Então a gente tem que ter paciência, né? Às vezes queremos muito dos meninos e acabamos queimando o menino que tem talento por exigir uma coisa que ele ainda não pode fazer, entendeu? Então eu estou satisfeito com eles e vamos ver. E com respeito ao Rafael, quando eu falei assim, eu estou tentando buscar porque eu acho que ele é um jogador de qualidade. Tentei encaixar o Rafael com o Lucas Lima, vi que fica difícil porque ele não sabe jogar de lado, ele não sabe jogar virando, dominando uma bola e girar. Então o que eu tenho que fazer? Dei oportunidade, vi que não pode, já tirei ele, agora vai ali ficar com o Lucas Lima ali no meio brigando por uma posição. Então natural isso, sem problema nenhum. Assim, ele faz parte do elenco, né? Eu não quero falar individualmente, ele já me perguntou aqui, senão eu vou ficar falando individualmente de tudo quanto é jogador, né? Então, William é um jogador importante, já demonstrou isso lá atrás, tá certo? E nós estamos montando um elenco para a temporada. E o William vai ser um jogador que está dentro do elenco e vai ser usado hora por dentro, hora por fora. É um jogador de muita participação, uma liderança que nós temos interna. Então, o torcedor pedir não me incomoda. Faz parte do torcedor pedir jogador.
Aqui está a passagem do Palmeiras. Cada passagem é uma passagem diferente. Agora, né, que estágio que você acha que está o seu trabalho, né? A gente viu na fora da câmera, né, o time evoluiu na temporada, algumas mudanças táticas, né, Rafael se tomou no meio, enfim, sabe? Mas que estágio está o seu trabalho?
Você sabe que eu não gostaria de entrar nisso aí? Isso aí, assim, o Brasil está com uma necessidade muito grande de hipervalorizar o técnico, como se o técnico fosse a pessoa mais importante do futebol.
Cara, os mais importantes são os jogadores. O nosso trabalho é durante a semana. Ali é que você mostra a qualidade tua, profissional de preparação, da parte tática, da preparação emocional da equipe, de tudo que tem que ver. Aí vocês estão direcionando aos técnicos, são os caras que são os protagonistas, o cara faz isso, faz aquilo. E os jogadores? Os jogadores são os grandes protagonistas, os caras que fazem, que realizam, que fazem as coisas acontecerem, né? Então eu prefiro deixar essa coisa assim. O meu trabalho segue. Né? As pessoas que falaram uma opção de coisa, tá vendo aí que a vida continua, o futebol não mudou. Agora tudo que tem de novo aí é tudo que eu conheço, já vi e eu fui olhar para ver de perto assim. O que está acontecendo aqui no escuro da CBF? Isso aqui eu já conhecia. O que está acontecendo na parte de ciência? Ah, isso aqui eu já conhecia. Isso aqui eu já conhecia. Ah, modernizou a tecnologia, uma série de coisas. Então eu fui ver o que está acontecendo. Mas eu quero assim, transferir para deixar essa coisa da hipervalorização do técnico como se nós fôssemos assim, os protagonistas do futebol. Não somos, não. Nós somos participantes importantes, mas não os protagonistas.
A gente viu hoje você mudando o seu extremo, o Perón pode dar um pouco mais de amplitude, o meio bigode dá um pouco mais de finalização. E você falasse analisando o elenco como um todo, quais mais opções você pode ter, analisando o que mais você poderia ter, o que você acha que falta para esse elenco do Palmeiras?
É mesmo, rapaz. Eu acho que eu vou falar do meu elenco todinho, como é que vai jogar, como é que não vai jogar, fulano vai adiantar, fulano vai recuar, vai fazer isso, fazer aquilo, com todos os técnicos prestando atenção na entrevista coletiva, vai ser complicado, né? Vou ficar te devendo essa, entendeu? O cara vai falar assim, amanhã eu vou botar fulano e já, ele vai jogar assim, porque eu já vi, ele falou isso pra mim aqui. Aí vai jogar o outro, ele falou, vai jogar na amplitude, a amplitude é um negócio legal. Antigamente era alagar o campo, agora é amplitude, né? A gente entendeu que amplitude faz parte também. Mas não, desculpa, né? Não quero falar, porque a gente vai estar mudando a equipe, fazendo parte tática, e os jogadores têm suas qualidades, aí o adversário vai ficar sabendo que o adversário estude a gente vai poder fazer as coisas acontecerem.
Valeu, gente.
Oi? O quê? Não entendi. Obrigado a todos.
Tá aí as palavras do técnico Vanderlei Luxemburgo, fugindo de polêmica.
Macaco velho, né?
Macaco velho até dizer chega. Olha o rei do fair play aí. Fugindo de polêmica, explicando o que fez no jogo, falando dos garotos. Esse começo de temporada não tem muito o que dizer, né, Claudião? É mais sobre a preparação mesmo e como o time tem se comportado.
Ah, o Luxemburgo é inteligente, né? Ele tá vendo que tem repórter, jornalista querendo tirar informação ali que pode municiar o adversário, né? Ele foi muito inteligente falar que não vai comentar tudo o que perguntam também, responder tudo o que perguntam, porque senão ele vai ficar entregando como é que ele vai trabalhar. Mas a gente tá vendo aí, né? Ele falou que tudo que ele tá vendo hoje que não é nada diferente do que
você
ele já viu.
Você já viu isso aí, já.
Né? Do que ele já participou aí da transformação do futebol.
Há muito tempo.
Só que com nomes bem diferentes. Mas a gente fica feliz. Ele tem enxergado tudo isso que a gente tem falado bastante aqui. Acredito que devem acontecer algumas
mudanças.
Ele tá
com um óculos sensacional.
Deve acontecer umas mudanças.
Parece o meu, mano.
Pro próximo jogo. E assim vai. Começo de temporada é isso
bem
mesmo.
Mais. Bom, é isso aí.
É isso aí, vambora.
Amanhã tem bate-boca na Web Rádio Verdão com os Boca Palmeiras.
Isso, e terça-feira estreia aqui o piloto da garotada do Análise Verdão.
Sim.
Às 7:30 da noite. Se atrasar um pouquinho, porque será o primeiro. Às 8 a gente.
Eu acho que é melhor você estar às 8 aí, viu?
Jornada. É por conta da LOL. Depois a gente te explica.
Depois eu vou.
Tá certo? Então dá uma moral pra garotada do Análise Palmeiras na terça-feira, que vai analisar o clássico, vai analisar o primeiro jogo, já falar de evolução do Palmeiras e o que vem pela frente. Beleza? Valeu, tamo junto. Quarta-feira é nóis no Paca.
Valeu, galera. Um abraço.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.